Tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena aqui no canal do Observatório da TV no YouTube e que você pode acompanhar também em podcast na plataforma da sua preferência, né? SoundCloud, Google Podcasts. Se você procurar, os nossos conteúdos estão lá no Grupo Observatório e os seus áudios. Nesta semana, o nosso homenageado do Vale a Pena é um dos autores pioneiros da dramaturgia na televisão brasileira e que também foi ator nesses primeiros tempos, até dedicar-se só a ficar atrás das câmeras, vamos dizer assim. Ninguém menos do que Manoel Carlos, com quem nós encerramos o mês de setembro, que celebra os 70 anos da TV brasileira, no Vale a Pena. Contamos a história de quatro desses grandes pioneiros, né? Além do Manoel Carlos, Lima Duarte, Laura Cardoso e Eva Vilma. E no TBT da TV, que é o programa das quintas-feiras, se você não assistiu, convido você a assistir, fizemos um especial que conta esses 70 anos em quatro partes, né? Todas as quintas de setembro. Procure aqui no nosso canal se você não pôde acompanhar ainda. Manoel Carlos Gonçalves de Almeida é o seu nome completo, desse paulistano de nascimento e alma de carioca, né? Carioca de coração, vive lá há quase 50 anos, né? No Rio de Janeiro. Ele nasceu em 14 de março de 1933, filho de uma professora chamada Dona Olga, né? E de um comerciante, o senhor José Maria. Quando Manoel Carlos era criança, e depois começou a passar para a fase de adolescência, né? Para não dar problema, já que ele começou a arrumar algumas amizades pouco recomendáveis aos olhos da família, especialmente aos olhos do pai, esse seu pai conversou com um amigo que era ligado a uma entidade religiosa educacional, né, um colégio de padres, e o Manoel Carlos foi estudar lá, estudou 2 anos. Mas, adolescente, saiu desse colégio de padres numa época de provas, né, e não voltou para fazer as provas finais que mudariam o ciclo, né, fariam com que ele mudasse de ciclo, e começou a trabalhar, né. Inacreditavelmente, para muitas pessoas, Manoel Carlos, com todo o talento que tem para a dramaturgia, é um grande escritor, né, isso é desnecessário a gente dizer para quem conhece a sua obra. Mas Manoel Carlos não tem nenhum diploma, não tem nenhum título universitário. Ele não estudou para ser escritor, esse é um dom que ele tem, desenvolvido com o passar dos anos, não é? E também surgido a partir de vicissitudes e fatos inesperados da sua própria vida profissional, que se iniciou ainda com ele menor, não é? Com trabalhos que exigiam dele, claro, dedicação e comprometimento, mas que ele buscava para não ter que se fixar, né? Não ter que arrumar um emprego fixo, que na ocasião ele não desejava. Então ele vendeu sementes de porta em porta para as pessoas praticarem os seus dons de jardinagem nas suas casas, vendeu assinaturas da revista Visão, foi auxiliar de escritório, foi datilógrafo, até que a televisão começou no Brasil em 1950 e pouco depois desse início da televisão, em 1951, Manoel Carlos já ingressou nela, na TV Tupi, fazendo o Teatro das Segundas-Feiras, quando, no dia de folga das companhias teatrais, a TV Tupi preenchia o seu espaço de dramaturgia com espetáculos, às vezes nem muito longos, inclusive, com menos de 1 hora de duração, feitos por companhias de teatro amador especialmente, né? No começo, em 51, quando o programa estreou, uma era dirigida por Osmar Rodrigues Cruz e outra por Antunes Filho, que foi o primeiro diretor de Manoel Carlos como ator nessa ocasião e nessa virada dos anos 40 para os anos 50. Manoel Carlos, ou o Maneco, como nós, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, sem sermos seus amigos, somos habituados a chamá-lo, graças à imprensa que popularizou esse apelido, não é? Ele começou a fazer espetáculos de teatro amador como ator, passou a fazer espetáculos na televisão, onde, além de ator, ele também escrevia, produzia, dirigia, interpretava, fazia som, o que fosse preciso, porque esses eram os termos dessa TV da época, abastecida de um lado por profissionais de teatro, de outro por profissionais de rádio, e todos aprendendo juntos a mexer com aquilo tudo, né? Uma grande novidade para todos eles. E ele fazia espetáculos como ator, inclusive em teatros oficiais, vamos dizer assim, né? Teatros tradicionais. E a sua primeira peça, que na televisão ele fez como ator, ele já vinha fazendo como ator no teatro convencional, chamada O Urso, com direção de Antunes Filho. Essa trajetória de Manuel Carlos como ator, embora tenha durado alguns anos, nos anos 50, acabou sufocada pela vida do escritor. E por quê? Porque quanto mais o tempo passava, mais ele se envolvia com a tarefa de criar originais ou adaptar peças e romances, contos, para serem interpretados na televisão. De maneira que o seu tempo era consumido pelo trabalho de escritor e não sobrava tempo para que ele fosse ator, né? Nem nos próprios espetáculos que escrevia. Só na primeira metade dos anos 50, que é a primeira meia década da história da nossa TV, Manuel Carlos prestou serviços para, além da TV Tupi de São Paulo, também a TV Itacolomi de Belo Horizonte e a TV Jornal do Comércio em Recife, além de, em 1955, começar a participar do que se convenciona chamar ao longo dos anos de o Grande Teatro Tupi, que era dirigido por Sérgio Brito, né? Nessa época, ele trabalhava, entre muitos outros colegas, né, com Fernanda Montenegro e Fernando Torres, os quais ele já conhecia aqui de São Paulo, porque eles compunham junto com Antunes Filho, Fábio Sabag, Milton Moraes, Ciro Del Nero, Flávio Rangel e outros intelectuais e grandes figuras da nossa arte e cultura do século XX, um grupo chamado Os Adoradores de Minerva. Minerva, a estátua, né, da deusa, aqui na Biblioteca Municipal, que depois foi batizada com o nome de Biblioteca Mário de Andrade, e eles iam para lá com pouco ou nenhum dinheiro, logo de manhã cedo, passavam o dia lá lendo, discutindo, conversando. A Biblioteca Mário de Andrade funcionava como um grande escritório, um local onde essas grandes figuras das artes e dos espetáculos se reuniam em jovens para se ilustrar e um enriquecer o outro com as suas próprias experiências de leitura, né? Essa é uma história bastante curiosa dos Adoradores de Minerva. Quando eu conheci, eu achei muito interessante, porque eu também fiz amigos, embora nós não passássemos o dia lá sempre, né? Mas eu também fiz amigos, não adorando Minerva, mas na Biblioteca Mário de Andrade, em circunstâncias semelhantes. Então esse é um ponto que eu achei muito curioso, né? 50, 60 anos depois, nós estarmos lá repetindo esse tipo de experiência. E como eu e os amigos que fiz, seguramente muitas outras turmas, né? Mas voltando a Manuel Carlos, o Grande Teatro Tupi fez com que ele se aprimorasse não só no tempo da escrita, mas na maneira de adaptar clássicos do teatro universal e da literatura para esse espetáculo semanal, que depois passou por outras emissoras como TV Rio e TV Globo ao longo do tempo, né? Já na década de 60, inclusive. Em 1960, Manuel Carlos participa do espetáculo inaugural da TV Excelsior, Canal 9 de São Paulo, como autor do script do espetáculo inicial, né? E também, já de saída, responsável por um dos programas muito lembrados dessa emissora até hoje, que é o Brasil 60, apresentado por Bibi Ferreira, um musical que apresentou o que de melhor havia na música brasileira de diversos gêneros naquele momento, né? O programa depois foi mudando de nome conforme o ano, Brasil 61, Brasil 62, e Manuel Carlos era o responsável, o cabeça desse programa. Depois, ele trabalhou na TV Rio e trabalhou na TV Record na década de 60, né? Na TV Rio esteve na equipe de criação de programas de humor, como Chico, Anísio Show, e na TV Record, para onde ele ingressou depois da Revolução ou do Golpe de 64, ele passou a se dedicar ao trabalho na linha de shows, em diversos programas de humor e musicais, e compôs, junto com Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta, Newton Travesso e Raul Duarte, a famosa Equipe A, que era responsável por diversos programas que se tornaram êxitos de público e de crítica, como Família Trapo, Alianças para o Sucesso, Esta Noite se Improvisa, O Fino da Bossa, enfim, um grande momento que fez a TV Record, inclusive, ser líder de audiência aqui em São Paulo, né? Depois, quando os problemas na Record aumentaram um pouco, depois de incêndios, dificuldades financeiras e mudanças na própria música popular, que passou a ser substituída pela música de protesto e depois pelo que se convencionou chamar de MPB na década de 70, esses programas acabaram arrefecendo, assim como a fase dos grandes festivais de música, e no início dos anos 70, Manuel Carlos ingressou na TV Globo, onde, como você provavelmente deve saber, né, o nosso público é muito apreciador de telenovelas, né, Manuel Carlos logo se tornaria um dos mais admirados autores de novelas da emissora. Mas ele não começou a escrever novelas na TV Globo, não. Já em 1952, na inauguração da TV Paulista, que foi a segunda emissora a funcionar aqui em São Paulo, ele já escreveu duas novelas, Helena e Iaiá Garcia, adaptadas da obra de Machado de Assis, que eram feitas ali ao vivo em pequenos estúdios num prédio de apartamentos na Rua da Consolação, onde ficava a TV Paulista naqueles primeiros tempos, tempos heróicos, né? Helena foi Vera Nunes, inclusive, a protagonista, e junto com ela atuava Paulo Goulart, né? Além disso, Manuel Carlos também participou da TV Record nos seus primeiros tempos, entre 53 e 54, como assistente do diretor Graça Mello, antes de ir trabalhar no Grande Teatro Tupi com Sérgio Brito. Pois bem, na sua chegada à TV Globo nos anos 70, Manuel Carlos, com essa experiência acumulada de dramaturgia e também de linha de shows, humor, variedades, entrevistas, né? Entre os programas dos quais ele participou também estava o de Hebe Camargo, na TV Record, ele era uma pessoa ideal para desenvolver um projeto que a emissora queria implantar nas noites de domingo naquela época e que veio a se tornar o Fantástico, que está no ar até hoje, completou 47 anos no último mês de agosto, né? Estreou em agosto de 1973. E nessa mesma época, Manuel Carlos também reencontrou o seu colega de TV Record, Jô Soares, num programa chamado Globo Gente, no qual ele fazia entrevistas e que é o embrião do que muitos anos depois se tornaria o Jô Soares 11:30 no SBT e o programa do Jô na mesma TV Globo. Nos anos 70, Manuel Carlos, além de ser diretor do Fantástico, foi o seu primeiro diretor, ele se dedicou à direção de espetáculos musicais, de shows, não é? Inclusive os shows do Projeto 6:30 no Rio de Janeiro, mas começou a escrever novelas, como nós o conhecemos, nós que somos mais jovens, se tornou autor de novelas na TV Globo, reencontrando-se com a dramaturgia em 1978, assinando a adaptação do romance de Lindolfo Rocha, Maria do Zá, que na televisão ganhou o nome de Maria Maria, com direção de Erval Rossano. Manuel Carlos conta que foi convidado a escrever novelas, surgiu a ideia dele escrever novelas, infelizmente, numa circunstância triste, que foi o funeral da filha do diretor Walter Clark, que faleceu numa circunstância muito trágica, né? Ela foi asfixiada por um vazamento de gás enquanto tomava banho numa casa de fim de semana que a família tinha. E eles foram, embora o Walter Clark a essa altura não fosse mais funcionário da TV Globo, não trabalhasse mais lá, havia saído pouco tempo antes, a Globo em peso estava nesse funeral da moça. E Manuel Carlos, Boni e Erval Rossano, conversando nesse funeral, acabou surgindo a ideia de que ele escrevesse novelas. Por sugestão de Fernando Sabino, se adaptaria Maria do Zá, e Erval Rossano, que dirigia o Núcleo das Seis, especializado em adaptações literárias, iniciou então Manuel Carlos na lista dos autores de novelas da casa. Logo depois de Maria Maria, no mesmo ano de 1978, ele já engatou uma nova adaptação, A Sucessora, de Carolina Nabucco. Enquanto Maria Maria se passava na Bahia no começo do século XX e colocava em cena duas jovens que eram irmãs, mas até certo ponto da narrativa não sabiam disso, ambas interpretadas por Nívia Maria, a Maria Alves e a Maria do Zá, e as duas atravessavam a vida do tropeiro Ricardo Valeriano Brandão, Cláudio Cavalcante, a sucessora se passava no Rio de Janeiro dos anos 20, cheio de francesismos, né? E contava a história de uma moça chamada Marina, interpretada pela Suzana Vieira, que se casa com um homem viúvo, Roberto Stein, personagem de Rubens de Falco, e sai da fazenda onde ela nasceu e foi criada para ir morar na capital do Rio de Janeiro, onde, na casa de Roberto Stein, a governanta Juliana, papel de Natália Timber, ajuda a cultivar um clima de mistério e a imagem da sua patroa falecida, Alice Stein, né? Com quem ela tinha uma relação até doentia. Depois do êxito dessa novela, que foi acompanhada em diversas ocasiões por Manuel Carlos ao lado da própria autora do romance, Carolina Nabucco, que enviou uma carta que ele guarda com muito carinho, na qual ela diz que A Sucessora se tornou um romance de autoria dos dois, a partir daquela novela, Manuel Carlos escreveu em 1980, com Gilberto Braga, a novela Água Viva, a partir do capítulo 50 e tanto, 60, né? Gilberto Braga requereu à emissora um autor para dividir a escrita da novela, porque ele se sentia na necessidade de ter essa ajuda. E surgiu o nome de Manuel Carlos para colaborar com ele, né? Embora o próprio Manuel Carlos diga que não escrevia cenas de gente muito rica, os personagens super ricos do Gilberto Braga, porque ele não saberia escrever para esses personagens, né? Ele não tem nada contra ricos, escreve sobre pessoas que enriquecem, mas não sobre quem sempre já nasceu rico, sempre viveu naquilo, aristocratas, enfim, né? Esse tipo de personagem ele diz que não sabia fazer. Depois de Água Viva e dos sucessos das novelas das seis, ele estava mais do que credenciado para O Horário das Oito. E assim estreou como autor da novela das oito, titular, em Baila Comigo, em 1981. Baila Comigo é a história de Helena, a primeira delas, né? Interpretada por Lillian Lemertz, que teve separado dela um dos seus filhos gêmeos, 27 anos atrás. Um ela criou, o Quinzinho, e um, quem criou, foi o pai biológico do menino, o João Vitor. Eles eram vividos pelo Tony Ramos. O pai era o Kim, personagem do Raul Cortez. E o marido com quem ela criou o filho que ficou com ela era o Dr. Plínio, papel de Fernando Torres, né? Essa é uma novela muito famosa, muito lembrada até hoje, quase 40 anos depois. Recentemente foi reprisada pelo canal Viva, né? E pudemos acompanhá-la para além dos poucos registros que havia até aqui. E foi um deleite, né? É uma grande novela. E depois disso, tornou-se ainda mais forte a tradição de Manuel Carlos de manter nas suas novelas a protagonista com o nome de Helena. Embora nem todas tenham tido esse nome, né? A própria novela seguinte da sua obra, Sol de Verão, em 1982, a personagem feminina principal não se chama Helena, mas sim Raquel, e vivida por Irene Ravache, né? Helena é um nome que muita gente já perguntou para Manuel Carlos se era o nome de uma namorada ou de uma moça de quem ele gostou muito, uma grande amiga, uma das suas esposas, enfim, e não, né? Ele sempre negou e esclareceu que a inspiração vem da força que ele acredita que esse nome lhe inspira, e especialmente por conta da figura de Helena de Troia, que é uma mulher que por ela se causou uma guerra, né? Pela disputa do seu amor. Então, se você quiser, pode acompanhar aqui no nosso canal, procure aqui nas Curiosidades da TV, nós falamos das Helenas de Manuel Carlos mais focadamente, né? Depois de Sol de Verão, que infelizmente terminou antes do previsto e em circunstâncias um pouco tristes, porque Manuel Carlos acabou deixando a autoria da novela devido à morte do seu amigo particular, Jardel Filho, que interpretava um dos papéis centrais, o Heitor, e quem concluiu a novela foi Lauro César Muniz, né? Manuel Carlos ainda passou como contratado da TV Globo há algum tempo e entregou à emissora, quando lhe foi solicitada, uma nova sinopse, a sinopse de Por Amor. Essa novela, como todos sabem, nós só veríamos no ar quase 20 anos depois, no final dos anos 90. Encerrado seu contrato, Manuel Carlos passou a escrever para países da América, como Equador, Venezuela, Estados Unidos, México e Colômbia. E uma curiosidade sobre esse trabalho dele como autor de televisão para a Colômbia é que uma série que ele desenvolvia, chamada Uma Família do Outro Mundo, todas as pessoas pensavam que o autor da história estava na Colômbia, porque ele recebia aqui periódicos de lá e também mandou trazer uma lista telefônica e citava ruas, estabelecimentos comerciais, enfim, de maneira que parecia que quem escrevia os episódios era uma pessoa que, se não fosse colombiana, conhecia muito bem o país, né? Pois bem, além disso, durante essa pausa dos trabalhos de Manuel Carlos na televisão brasileira, ele escreveu novelas que acabaram sendo exibidas aqui depois em versão dublada pela Rede OM, que depois se tornou CNT, enfim, né? Essas novelas foram O Magnata e Manuela, no começo dos anos 90, 92, 93. Né? Manuela, inclusive, era protagonizada por uma atriz que, na mesma época, havia ficado conhecida no Brasil por uma novela exibida no SBT chamada Topázio, uma moça muito bonita chamada Grécia Colmenares. Né? Pois bem, Manuel Carlos voltou a trabalhar no Brasil, intercalando esses trabalhos para países estrangeiros. Ele trabalhou no Brasil sem ser contratado, da TV Manchete com uma minissérie chamada Viver a Vida e da TV Bandeirantes com outra minissérie chamada O Cometa, que ele escreveu com um dos seus filhos, Ricardo de Almeida, que na mesma época faleceu com 34 anos de idade. O seu retorno à TV Globo só ocorreu em 1991, escrevendo uma novela das seis chamada Felicidade, que fez muito sucesso, né? Era baseada na obra do escritor Aníbal Machado, que já havia inspirado algumas adaptações, inclusive um filme com Dina Sfat chamado Tati, a Garota. Pois bem, depois de Felicidade, Manuel Carlos fez outra novela das seis, História de Amor. Não conseguiu emplacar nessa ocasião o projeto de uma minissérie sua, Presença de Anitta, da obra de Mário Donato, que saiu do papel só em 2001, com Mel Lisboa e José Maier nos papéis centrais, né? E História de Amor foi em 95, fez um grande sucesso com Regina Duarte, José Maier, Carolina Ferraz, Carla Marins, Eva Vilma, Cláudio Correia Castro, Nuno Leal Maia, Yara Cortes, entre outros grandes nomes, né? E em 97 ele voltou a escrever a novela das oito justamente com Por Amor, a sua sinopse que ele apresentou em 83 e que na ocasião não vingou, sobre um grande sacrifício de uma mãe por uma filha, sem pensar nas consequências e implicações da atitude que foi muito egoísta até de mais uma Helena, a Regina Duarte. Né? Todas as novelas do autor desde então são das nove, né? Como se chamam agora, eram das oito e passaram a ser das nove. Por Amor, em 97, Laços de Família, que estamos vendo agora no Vale a Pena Ver de Novo, em 2000, Mulheres Apaixonadas, em 2003, que está no canal Viva, Páginas da Vida, em 2006, Viver a Vida, em 2009, e Em Família, em 2014, que até agora é a última novela do autor. Né? Talvez venha a ser, de fato, e ele se dedique a outros projetos, ou quem sabe ainda escreva uma nova, a gente ainda não sabe, não é? Nesse meio tempo, ele também fez pela primeira vez a história de alguém real. Seu personagem era baseado numa figura real, na minissérie Maísa, Quando Fala o Coração, dirigida pelo filho da cantora Maísa, Jaime Monjardim, exibida agora no final dos anos 2000. Manuel Carlos é um dos autores mais aclamados e mais importantes da nossa dramaturgia por ter desenvolvido um estilo de novela que agrada muito a uma parcela do público que gosta de emoções fortes, grandes barracos que envolvem problemas familiares de uma classe média carioca, essencialmente, né? E ele também acha que as suas novelas, e as novelas de um modo geral, elas têm uma função de ensinar, de esclarecer alguma coisa para aquele público, e por isso trata de temas bastante importantes nessas novelas, né? Naquilo que a gente chama de merchandising social. Então, na sua obra, nós temos vários exemplos, né? Pegando agora as novelas atuais em reprise, Laços de Família e Mulheres Apaixonadas, nós temos questões como Os Maus Tratos e O Respeito, né? Duas vertentes aí. aos idosos, e inclusive essa discussão acabou colaborando muito para a aprovação do Estatuto do Idoso, pouco depois da exibição da novela, que ocorreu em 2003, né? Também a doação de medula óssea e os problemas que uma pessoa que precisa da doação da medula pode viver, né, através da Camila, que era o papel da Carolina Dieckmann em Laços de Família, a questão da impotência sexual, da educação e diversas implicações de como lidar com os problemas da juventude numa escola de adolescentes, como a em Mulheres Apaixonadas, o maus tratos e a violência contra a mulher, na figura da professora Raquel, que era Helena Ranaldi. Enfim, são muitos pontos. A obra de Manuel Carlos é muito querida por um público que se vê identificado nessas discussões e embarca nos dramas desses personagens. E tem características próprias de uma crônica do cotidiano que outros autores não fazem da mesma forma, o que as torna únicas, né? Tem feito falta, inclusive, para essa parcela de espectadores, novas novelas de Manuel Carlos. Quem sabe ainda não temos mais uma no futuro próximo, né? Ainda que seja uma novela das 11 com menos capítulos, ou uma das 6 que resgate uma das suas obras já clássicas, né? Vamos aguardar novidades. Nesses 87 anos de idade que Manuel Carlos completa, a nossa homenagem do Observatório da TV aqui no Vale a Pena, nesse mês de 70 anos da TV, e a obra do autor já marcou época, né? Tanto que estamos aqui hoje falando dele. Muito obrigado a você, um grande abraço e até a próxima semana.